Ali Arona, fevereiro de 2012, volume 65, número 1. Todos os direitos reservados. Mensagem da Primeira Presidência. A vida em abundância. Por Presidente Thomas S. Monson. Com a chegada de um novo ano, desafio os membros da Igreja do mundo inteiro a empreenderem uma busca diligente e significativa pelo que chamo de vida em abundância, uma vida repleta de sucesso, bondade e bênçãos. Assim como aprendemos princípios básicos na escola, ofereço-lhes algumas sugestões que podem ajudar todos a terem vida em abundância. Tenha uma atitude positiva. O primeiro princípio que vou abordar é a atitude. William James, psicólogo e filósofo norte-americano pioneiro, escreveu: "A maior revolução de nossa geração é a descoberta de que, ao modificarem as atitudes interiores da mente, os seres humanos podem mudar os aspectos externos de sua vida. Muito na vida depende de nossa atitude. O modo pela qual decidimos encarar as coisas e agir com as pessoas faz toda a diferença. Se dermos o melhor de nós e depois optarmos por ser felizes com nossas circunstâncias, seja quais forem, poderemos ter paz e satisfação." Charles Swindoll, escritor, educador e pastor cristão, disse: "A meu ver, a atitude é mais importante que o passado, o dinheiro, as circunstâncias, os fracassos, os sucessos e o que os outros pensam, dizem ou fazem. É mais importante que as aparências, os talentos ou as aptidões. Ela pode erguer ou derrubar uma empresa, uma igreja ou um lar. O extraordinário é que podemos escolher a cada dia a atitude que adotaremos. Não podemos mudar o rumo do vento, mas podemos ajustar as velas. A fim de termos o máximo de felicidade, paz e satisfação, escolhemos uma atitude positiva." Acreditem em si mesmos. O segundo princípio diz respeito a crermos em nós mesmos, nas pessoas à nossa volta e em princípios eternos. Sejam honestos consigo mesmos, com os outros e com o Pai Celestial. Uma pessoa que só foi honesta com Deus quando já era tarde demais foi o cardeal Wolsey, que, segundo Shakespeare, dedicou uma longa vida ao serviço de três soberanos e desfrutou de riqueza e poder. Por fim, foi destituído de seu poder e de suas posses por um rei impaciente. O cardeal Wolsey exclamou: "Se a meu Deus eu tivesse servido com metade do zelo que dediquei ao soberano, ele não me teria, nesta idade, abandonado nu diante de meus inimigos." Thomas Fuller, clérigo e historiador inglês do século XVII, enunciou esta verdade: "Quem não vive de acordo com suas crenças é porque não crê. Não se considerem limitados nem permitam que os outros os convençam de que são limitados no que podem fazer. Acreditem em si mesmos e então vivam de modo a atingir seu potencial. Vocês podem alcançar o que acreditam que podem. Confiem, creiam e tenham fé. Enfrentem os desafios com coragem. A coragem torna-se uma virtude proveitosa e significativa quando é vista menos como a disposição de morrer bravamente e mais como a de viver dignamente." O ensaísta e poeta norte-americano Ralph Waldo Emerson disse: "Precisas de coragem em tudo o que fizeres. Seja qual for o caminho escolhido, sempre alguém dirá que estás errado. Sempre surgirão dificuldades que te deixarão tentado a crer nos críticos. Traçar um curso e segui-lo até o fim requer a mesma coragem de um soldado. A paz tem suas vitórias, mas elas exigem homens e mulheres destemidos. Haverá momentos de medo e desânimo. Pode ser que venham a sentir-se derrotados. As chances de sucesso podem parecer ínfimas. Às vezes, vocês podem sentir-se como um Davi que tenta derrotar um Golias. Mas lembre-se de que Davi foi de fato vitorioso. É preciso coragem para o impulso inicial rumo à meta sonhada. Mas necessitamos de ainda mais coragem quando tropeçamos e temos de envidar nossos esforços para vencer. Tenho a determinação de empreender os esforços, a obstinação de lutar para atingir uma meta digna e a coragem não só de enfrentar os desafios que inevitavelmente virão, mas também de redobrar os esforços caso necessário. Às vezes a coragem é aquela pequena voz ao fim do dia que diz: tentarei de novo amanhã. Tenhamos em mente esses princípios ao iniciarmos nossa jornada no ano novo, cultivando uma atitude positiva, a crença de que podemos alcançar nossas metas e resoluções, e a coragem de enfrentar todos os desafios que porventura surgirem em nosso caminho. Então, teremos vida em abundância. Ensinar usando esta mensagem. Avalie a possibilidade de convidar os membros da família a relatar experiências pessoais nas quais a atitude positiva, a crença em si mesmos ou a coragem os tenham ajudado. Se preferir, peça-lhes que achem exemplos desses três princípios nas Escrituras. Você pode também preparar-se para ensinar refletindo em espírito de oração sobre outras Escrituras e experiências pessoais. Como aplicar essa mensagem aos jovens? Coragem para enfrentar a tempestade. Por Madison Morley. Fim da mensagem da primeira presidência. A vida em abundância. Por presidente Thomas S. Monson.
Na segunda noite de meu acampamento das Moças da Estaca, fomos surpreendidas por um forte temporal e um tornado. Havia 24 moças de nossa ala no acampamento e duas líderes, e todas tivemos de nos apertar em dois pequenos chalés em busca de abrigo e proteção. A chuva estava forte e os ventos só pioravam. Fiquei continuamente pensando na oração que nosso presidente de Estaca fizera no início da atividade pedindo proteção. Nossa ala fez uma oração coletiva no chalé e também fiz minhas orações pessoais. Muitas meninas estavam com medo e era fácil entender o motivo. Nosso chalé não era muito seguro e estávamos perto de um rio. Uns 20 minutos depois, a tempestade ficou tão violenta que a estaca inteira teve que deixar o chalé em que estava e correr para o dos consultores que ficava em um terreno mais alto. O presidente da estaca fez outra oração e cantamos hinos, músicas da primária e canções de acampamento para nos acalmar. Estávamos com medo, sim, mas sentíamos que tudo acabaria bem. Meia hora depois, pudemos voltar em segurança para o chalé de cada unidade. Algum tempo depois, soubemos o que acontecera com o tornado aquela noite. Ele se dividira em dois, gerando dois temporais. Um deles se desviou de nós pela direita e o outro pela esquerda. O que enfrentamos não tinha sido o pior da tempestade. Sei que Deus ouviu nossas orações naquela noite e que nos protegeu do pior. Por que um tornado se dividiria em dois a menos que Deus assim o determinasse? Sei que nas tempestades da vida podemos sempre orar ao Pai Celestial e Ele nos ouvirá e responderá, dando-nos a coragem e a proteção de que precisamos para sair sãos e salvos.